E aí eu alerto aos senhores que estão agora, enquanto funcionários públicos, com um plano, né, de pensão, de fundo de pensão idêntico ao nosso. Né? Isso acontece com todo mundo. Vocês têm que abrir o olho. Né? Porque o nosso grande companheiro Guxiquem, ele dizia, se tem problema é porque os trabalhadores não se prepararam para enfrentar os problemas. Então, todos têm que estar em dia, né, com as informações, com os seus direitos e tentar impedir que as coisas ocorram como ocorreu no fundo de pensão Aeros. Então, o companheiro aqui, o Floriano, disse que não existe nada pior do que o fundo de vocês. Eu te digo que existe, sim. Nós somos as verdadeiras vítimas desse processo. Né? Então, os governos todos autorizaram essas renegociações, autorizaram uma garantia que sequer tinha garantia que íamos ganhar no STF, porque o governo insistia em dizer que ele ia ganhar essa ação. O ano passado, nós ficamos em vigília aqui, nós já estamos no 45º dia de vigília nesses últimos 12 meses. Né? Ficamos 28 dias acampados dentro do Fundo de Pensão no Rio de Janeiro, depois 9 dias aqui com um trabalho que, diga-se de passagem, eu só quero agradecer ao senador Paim, à senadora Ana Amélia, que tem nos apoiado nesse processo como um todo, o senador Álvaro Dias, inclusive. A gente conseguiu reabrir uma negociação com o governo. Por quê?
Fala isso, foi bem claro, que você não tem nada partidário. Tem uma causa.
É a partidária.
É a partidária. Eu estou com ela há quase 20 anos, mas outros vêm, outros saem, outros vêm e nós continuamos.
Isso. E aí nós, os sindicatos entraram com uma ação na justiça em 2003, né, buscando condenar a União por ter permitido essas renegociações que, segundo a legislação 109, né, que o governo não quis nos enquadrar na 108, e esse foi um outro problema, porque é uma concessão pública, nós entendemos que estamos dentro da 108, mas o governo não quis, sob hipótese nenhuma, estamos dentro da 109, mas nós entramos na justiça para ir buscar os nossos direitos. E aí o histórico é bem aquele que todos conhecem, né? Tudo que vai para o Poder Judiciário você não sabe quando termina, só que a vida das pessoas, né, vai embora. Então, para ser julgado na primeira instância, levou exatamente 12 anos. Isso porque nós ganhamos uma antecipação tutela, o governo recorreu ao STF, o governo só conseguiu derrubar a multa, manteve o mérito a nosso favor no STF, depois foi julgado novamente um novo recurso da União no STF, o ministro Gilmar Mendes condicionou o pagamento imediato a partir de uma decisão de primeira instância, que nós só viemos a ter essa decisão favorável, porque a primeira instância condenou a União por ter permitido, né, essas renegociações ilegais perante a 109, etc. e tal. E, de certa forma, nós tínhamos um resultado extremamente favorável, vindo do próprio STF, a União recorreu, e um desembargador do TRF aqui derrubou uma decisão do STF. Inacreditável, senhores. Coisa assim do arco da velha. Um desembargador, Moreira Alves, conseguiu derrubar uma decisão do plenário do STF. Quem explica isso? Quem explica? É inacreditável, né? Então, uma dica aí para vocês, né? É uma dica, para o bem ou para o mal. Mas derrubou a decisão do STF. Bem, derrubada a decisão do STF, ficamos com a decisão de primeira instância. E o governo, ano passado, depois de um movimento, resolveu negociar. Há uma preocupação muito grande do governo que essa nossa decisão, que é totalmente favorável aos participantes, que condena a União, né, pela falta de fiscalização ao fundo, isso aí se expanda para os outros centenas de fundos que existem. Então, nós tínhamos esse interesse mesmo, sentar e negociar. Tudo pronto, tudo absolutamente pronto com o governo. Né, nós tínhamos lá alguns ministros a nosso favor, temos ainda, nos defendendo, e aí, pasmem, todos a nosso favor. No entanto, o ministro...
5 minutos para concluir.
Ok. O ministro da Fazenda, mais o secretário do Tesouro, disse que não, e está matando gente. Quero informar, senador, assim como o senhor também teve uma emergência, nós também, esse final de semana, passamos um final de semana bastante triste, né? Apesar da chuva, parece que o céu estava chorando, perdemos 3 companheiros de morte súbita nesse final de semana, e nos afetou a todos, né? Confesso que nós já estamos aqui há 16 dias, não é fácil. Além,
o número que nós tínhamos de falecidos era 950, agora 953.
Isso, isso. Na verdade, a gente, assim, é sensível, né? E a gente, como dirigente, tem que ter a responsabilidade. Nós temos pessoas de 85, 82, 78 aqui conosco. E é duro a gente conseguir, né, suportar essas pancadas, né, que o governo tem dado na gente. E eu considero assim, inacreditável, porque é um governo que nós ajudamos a eleger. Né? Nós ajudamos a eleger, eu não sei se aqui eu posso falar da maioria, mas nós ajudamos a eleger. A falta de compreensão e esse senso é totalmente, quer dizer, insensíveis completamente. Né? E a gente está muito preocupado porque essa reunião foi cancelada, e pasmem, né? A reunião foi reagendada para 1º de abril, é uma piada. Não vai ter ninguém que vai acreditar nisso. É uma piada, estão gozando da nossa cara. Mas nós vamos resistir. E, assim, a nossa história é longa, é difícil eu resumir ela em 15 minutos, mas eu gostaria de agradecer a todos os companheiros, né, que, de uma forma ou de outra, indiretamente, nos apoiaram durante esses anos todos, que não foram poucos. Aqui na mesa mesmo eu vejo gente que nos apoia já há algum tempo, que sabe do nosso problema. E eu peço a todos, né, a gente clama a todos que consiga fazer uma corrente positiva para mudar esse cenário, porque nós não aguentamos mais essas mortes antecipadas. E, assim, é uma coisa inédita, porque são falecimentos. Todos vocês vão dizer, ah, mas são velhos mesmo, eles iam morrer, e etc, etc. Não é isso. São mortes súbitas, além dos dezenas de suicídios que nós tivemos durante esse período. E é uma coisa que nos preocupa, não só o presente, mas para o futuro, para vocês, funcionários públicos, né? E se a gente puder ainda, né, nesse governo que nós ajudamos a eleger, contribuir para mudar esse cenário, nós precisamos fazer uma força-tarefa, porque só o Senado ou só a Câmara não estão conseguindo. E aí a união e a solidariedade é de extrema importância. E eu faço um pedido para as centrais, né, que nos ajudem a sair, porque eu acho que todas as categorias, se não abrirem um olho, vão enfrentar o mesmo problema adiante. Muito obrigada e desculpa ter interrompido a audiência.
Senhora Graziella Baggio, que está acampada aqui no Salão Verde, com em torno de uns 18 companheiros, calculo eu, mais ou menos, permanente aqui, 20 companheiros há 15 dias. Já teve um outro, eu lembro bem, que foi mais de 40 dias. E a gente faz esse apelo final, então, às centrais, confederações, entidades de caráter nacional, estadual, que venham aqui. Acho que se começarem a vir aqui, a fazer um movimento, esse movimento tem tudo para virar um movimento nacional. Eu acredito nisso. Tive a ousadia, sem combinar com você, de propor, aproveitando esse momento, que estão aqui centrais e confederações. É um movimento tranquilo, pacífico, mas que pode pegar volume. Eu gostaria muito de ver filas de pessoas tentando entrar no Congresso aqui só para visitá-los. Oxalá isso aconteça. E isso há de sensibilizar o outro lado da rua. Que dentro do governo, Sérgio, você que do Ministério, eu sei que há um setor grande dentro do governo que quer, sim, que haja um acordo, que não haja a protelação permanente. Eu tenho conversado com setores, mas há um setor minoritário que tem peso no campo das finanças, mesmo o conforto legal que precisava, nós já temos, que é essa decisão do Supremo. Me diz, Paim, sem uma decisão do Supremo, nós podemos cair num deslize, digamos, jurídico, que pode complicar o governo. Agora, tem a decisão do Supremo. A decisão do Supremo é de indenizar. E já uma decisão anterior, que uma vez indenizado a Varig, o dinheiro seria para pagar os créditos trabalhistas. Tem dezenas, centenas de trabalhadores que foram demitidos e não receberam nada. Nada. Mandaram procurar o direito na justiça. Acho que deve ter o quê? Uns milhares. São 10 mil que estão nessa situação. E temos aposentados e pensionistas também numa situação semelhante. e que, pela decisão anterior, deveriam receber parte desse dinheiro. Então, faço mais uma vez aqui. Fiz da tribuna, vou fazer de novo aqui. No dia da tribuna, eu fiz um apelo respeitoso ao meu amigo, e todo mundo sabe que ele está no centro desse debate, que é o Arno Agostinho. Arno, de novo, faço um apelo aqui. Tu sabe que é um apelo respeitoso, e nem em momento faltei em relação a você com uma postura agressiva. Então, mais uma vez, eu faço um apelo. Sei que há, por parte do Gilberto Carvalho, tem demonstrado, e não esconde, caminhar para um acordo. O advogado-geral da União, tenho falado com ele, ele quer o acordo. Há outros setores que também, falei com o Aloysio Mercadantes, Paim, fala lá com o Gilberto, há uma vontade. Falei com a ministra Ideli, ela disse que já falou com a presidenta, há também a vontade do acordo, está trancando num ou outro. Não dá mais, as pessoas estão morrendo. Vamos tentar, a partir dessa reunião, com esse movimento nacional, sensibilizar aqueles que ainda estão entendendo que não dá para fazer o acordo. Dá para fazer, tem que fazer e vamos fazer. Senão, vamos ficar aqui até o... Eu não gostaria que nós ficássemos aqui até o fim do ano, aí nessa mesma peleia. Eu vou todo dia à tribuna, para vocês terem uma ideia. O que eu estou falando aqui não é novidade. Eu falo todo dia na tribuna o que eu estou falando aqui. É que nem a dívida dos estados, viu? A dívida dos estados eu falo todo dia. É um projeto de lei que veio do executivo para cá e de uma hora para outra não quer botar mais. Vamos votar. De qualquer jeito, vamos ter que botar. Com acordo ou sem acordo, tem que botar essa dívida que resolve o problema de 27 estados. Vamos voltar, então, ao nosso tema. Eu vou passar a palavra às centrais. Vocês entenderam esse momento, eu acho, né? Todos aqui têm compromisso com essa causa e, na fala de vocês, quiserem tocar no assunto, pode tocar. Então, começamos com o João Paulo Ribeiro, secretário de Serviços Públicos, que aqui vai falar pela CTB, Trabalhador Público da Central de Trabalhadores do Brasil, CTB. João Paulo, vamos dar o mesmo tempo que tiveram os outros, é 10 minutos cada um.
Bem, senador, eu estou até com a mão suada aqui, tentando ver se eu consigo não erguer minha voz e nem ficar a mostrar toda a indignação depois da fala da companheira Gazela. Mas, para nós, já isso, só quem é analfabeto político, acho que deveria dizer isso, entendeu? O que nós, servidores públicos, falamos na época da reforma da Previdência, né? Nós já dizíamos isso. E não tem só a Oeros, não. Tem o fundo da Telebrás também. Os companheiros agora estão na luta do mesmo jeito. Tudo oriundo das privatizações, das coisas mal feitas e da falta de habilidade política também deste governo em resolver as questões que nós deveríamos resolver. E pela falta, inclusive, de enfiar a goela abaixo, com todos os problemas que eu não preciso elencar aqui, para nos colocar a malfadada fundo de previdência privado que nós temos agora, o FUNPRES, aqui dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, né? Alguns com autonomia nos municípios e estados. Isso, no mundo todo, acabou com o fundo, destruiu. Mas aqui no Brasil nós queremos incentivar o fundo de pensão. É uma coisa... Tem a solidariedade da CTB, vai ter toda a luta possível lá, em nome do meu presidente Adilson Rodrigues, Adilson Araújo, nós vamos estar dando a solidariedade, pode contar com o apoio incondicional da CTB, que essa luta é nossa, pode ter certeza. Até porque nós temos também vários sindicatos do aeroportuários, nossos militantes aí. Senador, difícil, mas queria dizer aqui, nós das centrais, e eu posso dizer antecipando, tem os outros companheiros meus que estão aqui, outros pela dificuldade de uma segunda-feira pela manhã, nós estávamos aqui no Ministério do Trabalho no final da semana passada, com uma série de atividades, nós não conseguimos, alguns companheiros não conseguiram chegar. E dizer que alguns companheiros, a companheira Rita já falou do Ministério do Trabalho, o próprio companheiro Sérgio, que é do Ministério do Planejamento, os dois secretários aqui, nós estamos em trâmite e em negociação sobre a questão da negociação coletiva. E eu acho que eu estava pensando aqui, se a gente ia falar do projeto com nossos colegas do serviço público também, que inclusive todos essa mesa faz parte do Fórum Nacional de Entidades dos Servidores Públicos Federais. Nós estamos no mesmo mesa de negociação, que a minha comandante-chefe Rosa falou brilhantemente, nós temos mesa, realmente, mas não tem efetividade. É assim, nós falamos, o governo fala, não concorda com nada e nós tocamos a vida. É assim. Então, para nós, precisamos ter efetividades nas mesas. Tanto é que eu, sendo dirigente da FASUBRA, eu queria a solidariedade não só dos companheiros meus, dos colegas aqui da mesa, mas dos próprios senadores, que é um senador incansável das lutas. Nós, da base da FASUBRA, estamos em greve. Nosso companheiro do Comando Nacional de Greve está presente, todos aqui vieram aqui, e nós já estamos numa semana em greve, e nós estamos hoje fechando com 31 universidades públicas federais em greve, diante de apenas pedir para que o governo se sensibilize com o pior piso de toda a esplanada. Se sensibilize, dê uma proposta. 15% foi bom? Não, lógico que nós vamos pegar. Ninguém rasga dinheiro ultimamente, entendeu? Pelo menos no nosso país. Nós catamos, mas não é que eles vão, que eu vou ficar engessado durante 3 anos. Tá aqui, ó, os auditores podem me dizer, se eu tiver errado. Tem termos aditivos, não tem? Todos os termos. Olha, em 4 anos você tem que fazer determinada coisa. Não deu. Eu geralmente coloco 25%. Se der 25%, como os contratos que a União faz com todas essas obras, nós aceitamos. Então, 15 mais 25%. Isso é normal, gente. E nós estamos que apelar. Eu aceitei o acordo, foi o que deu no possível, e nós queremos mais. Porque a vida continua girando, o mundo muda, a inflação aumenta, a comida aumenta, a inflação é diferente, né? Não quero entrar nessa polêmica, que eu estou com um exímio companheiro de vários tempos aí, do Diez, que nos ajudou a fazer toda essa elaboração nossa para criticar a forma e a metodologia de cálculos, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto porque não tenho nada a ver. Mas agora, o que é difícil é, o que eu como não é o mesmo de 2012, é diferente, gente. Então a gente tem que tentar nos ajudar. Eu não sou economista, longe disso, eu sou quase um semi-analfabeto aqui dentro, entendeu? Perto das autoridades, mas eu acho que nós precisamos fazer um jogo melhor. Nós precisamos ser muito mais solidário, e não nos basta apenas, entendeu? A questão da negociação coletiva, primeiro, nós estamos aqui na audiência de greve. Nós não temos, pai. Nós não temos. Nós não temos direito à liberação sindical. Nós não temos direito, por exemplo, a desconto em folha. São concessões. Ah, eu resolvo dar. O dia que um prefeito resolver não fazer essa benevolência, ou um governador, ou o próprio governo federal, acabou. Nós não temos liberação. Muitos dirigentes aqui, se for filmado ou colocar o nome deles, aí nossos amigos também, auditores da AGU, pode pegar e anotar, como aconteceu no caso da Universidade Federal do Paraná, e dizer, olha, o que esse companheiro está aqui, que é integral, embora nós estamos em greve, não tem problema nenhum, né? Então, nós, eles estavam lá no Senado naquele dia, mas aqui no ponto está integral. Cara, é isso que está acontecendo, perseguição. As nossas entidades federais não podem mais colocar o nome do dirigente sindical, porque nós estamos sendo perseguidos, por qual companheiro. Aí são leis, né? Mas o quê? Resolveria como? Resolveria se nós tivéssemos o advento da liberação sindical, a negociação coletiva, o direito a se organizar enquanto trabalhadores do serviço público. Nós não somos uma classe, nós não existimos. Isso é a questão. E nós precisamos resolver esse detalhe. Ah, falta aí, nós estamos tentando. Gente, eu comum, votaria, infelizmente, eu sou paulista, né? Então, eu tenho alguns problemas. Sou funcionário público estadual da Universidade Estadual de Campinas há 32 anos, 33, né? Então, eu tenho alguns problemas com o governo de lá. Então, agora eu falei, eu votei nas 3 vezes aí, mas vou dizer assim, é difícil, rapaz, é difícil. É mais difícil a gente lidar com quem a gente acredita do que com a gente contra, sabe? É, pior que eles sabem, inclusive, as táticas da gente. Então, aí fica mais difícil ainda. Então, eu acho que precisaria tentar fazer um pacto no final, assim, no sprint final. Esse ano eleitoral, vamos seguir. Nós vamos fazer um saco de bondade para os trabalhadores do serviço público, já que nós resolvemos pegar eles como bode expiatório desse governo. Acho que tem que fazer isso aí, gente. Acho que nós temos que fazer um pacto. Ainda fazer uma negociação coletiva decente com os trabalhadores do serviço público. E ajudaria não só a esfera federal, ajudaria em todas as esferas. Porque é isso que nós necessitamos.